agora e ligou o seu rádio. Seja bem-vindo. Está com as manhãs 360 e no explicador de hoje junta-se agora a nós o editor de Economia do Observador, Nuno Vinha. Olá, Nuno, bom dia.
Olá, bom dia.
Está fechada a negociação entre o Estado e os acionistas privados da TAP. Nuno, é desta que o Estado vai voltar a ter poder na empresa, ao contrário do que acontecia até agora?
Não, já tinha algum poder, obviamente, mas agora passa a ter um...
maior.
Uma influência muito maior. A empresa agora passa a ser definitivamente uma empresa pública. A gestão, por muito que o ministro Pedro Nuno Santos tenha dito que não vai ser uma gestão pública, vai ser uma gestão pública escolhida por uma equipa que vai procurar internacionalmente, vai lançar um concurso internacional, etc., para escolher as pessoas mais competentes
possíveis
para a direção.
Contratar Ed Hunters, não é? Para...
Ed Hunter, contratar Ed Hunters, mais um gasto intermédio.
E mais uma expressão que entra no nosso léxico.
Mas isto, mandar na TAP significa, por exemplo, escolher rotas?
Bem, o plano estratégico da TAP, que tem que ser aprovado, determina exatamente isso. Rotas, o que é que vai ser feito em relação aos contratos de leasing, que frota é que vai ter, mas, essencialmente, o problema aqui não é que rotas é que nós vamos ter, é que rotas é que nós vamos ter que reduzir, porque a TAP vai entrar, e isso foi muito sublinhado ontem pelo Secretário de Estado do Tesouro, o Miguel Cruz, que é um homem que conhece este dossiê de trás para a frente. Ele era CEO da Par Pública, portanto ele conhece isto de trás para a frente. Ele disse, vamos entrar na fase mais problemática, ou fase mais crítica, que é o plano de reestruturação da TAP. E isto, no fundo, resume-se ao seguinte: que TAP é que Portugal quer ter?
Que é uma resposta que,
ou pior, ainda
podíamos ter já de alguma maneira antes do Estado assumir compromisso.
Ou pior ainda, que TAP é que Portugal pode ter? Porque de facto estamos a falar, no último relatório de trimestral, aquele que foi enviado a informação ao mercado na segunda-feira passada, foi dito claramente, quer dizer, já começaram a reduzir a frota. 6 aviões vão ser eliminados já deste ano. E portanto, já está em curso um programa de reestruturação do pessoal. São 9.143 pessoas que já vão ser
reestruturadas. Nessa questão do pessoal, ontem o ministro não quis falar sobre essa questão de despedimentos.
Claro que não.
Mas isto na reestruturação, sabemos que é um cenário quase inevitável, e aliás o ministro disse que não há cenários inevitáveis, mas neste caso acho que podemos dizer assim, esta reestruturação vai obrigatoriamente levar a despedimentos.
Claro que sim. Compreende-se as palavras do ministro, não vai ser uma gestão pública, nós vamos contratar uma equipa, a gestão não vai ser do Estado nem do privado, a gestão vai ser da equipa, etc, etc. Quando estamos a falar de reestruturação, estamos a falar em despedimentos. Nenhum governo, em nenhum momento, seja em tempo de pandemia, seja em tempo de bonança, seja em tempo... quer despedimentos.
Mandar na TAP é mais do que deter a maioria do capital.
Certo. Até aqui havia aquela questão dos 50-50, a gestão estava entregue aos privados, e há uma razão, que não sei se era só essa razão, mas enquanto a gestão é privada, enquanto o Estado português pode dizer que não é ele que interfere na gestão, a TAP, que é uma companhia deficitária, não contava para o déficit. Contava para a dívida pública, obviamente, mas não contava para o déficit. E, portanto, isso era uma das coisas que a Par Pública dizia nos seus relatórios, e o Eurostat não incorporava isso no déficit, precisamente por essa razão. Agora não há volta a dar a isso.
Se bem que ontem o Governo não tenha sido claro.
Não foi claro. A única resposta relativamente clara do João Leão nessa matéria foi que, bom, a ajuda que nós vamos prestar, a ajuda financeira que vamos prestar, essa vai contar para o déficit, são 946 milhões de euros este ano.
E já está no orçamento.
E já está no orçamento, no retificativo. E pode ir até 1.200, porque ele está inscrito em 946, com um aumento em caso de... De facto, essas são questões que nós precisamos mesmo de saber. Quem é que vai gerir? Como é que vai ser gerido? Mas isto, quer dizer...
Com
72%, quer dizer, já não fazia muito sentido o Estado ter 50%, ter revertido uma privatização e a gestão estar entregue a uma comissão executiva na qual o acionista Estado não tinha poder. Ainda por cima, tem uma coisa engraçada, curiosa, é que equilibrou-se completamente os direitos económicos com aquilo que é a participação. E, portanto, antes o Estado tinha 50%, mas tinha uma participação muito menor. Tinha uma participação ou não? Tinha direitos económicos menores. Portanto, agora tem...
Direitos económicos é aquilo que te dá direito àquela posição. Podes ter 50%, mas no fundo ter só dividendos.
Exatamente.
E mandar só para 20%.
Exatamente, exatamente. E portanto agora é a paridade é completa. A pessoa tem 50% ou tem 72% e aquilo que recebe é isso.
E, olhando aqui para os números, temos um pagamento de 55 milhões, 1.200 milhões de financiamento. Isto já é um enorme bolo de despesa para o Estado. O que é que os contribuintes estão efetivamente a pagar? Porque isto são apenas os valores para este próximo ano, até o final de 2021. Depois disto pode surgir mais capital a ser aplicado na TAP.
Bem, eu acho que é provável que estes 1.200 milhões tenham de ser reforçados. Tenha de haver um novo pedido a Bruxelas. Quer dizer, só para ter uma ideia do estado de preocupante em que a companhia estava. Uma das condições para esta ajuda foi, imediatamente, a TAP tem 6 meses para devolver este dinheiro. Quer dizer, o CEO disse imediatamente no dia a seguir no Parlamento, é impossível nós conseguirmos restituir isto
nem sem a pandemia.
Bom, o problema é a pandemia foi um argumento invocado também pelo Governo para tentar incluir esta ajuda de Estado no quadro temporário, para o quadro da pandemia, e de facto tem sido preocupante. A TAP perdeu 99%, houve um período que perdeu 99,1% 99% dos seus passageiros.
Estava parada, ponto.
Sim, mas
parada.
Isso, mas completamente parada. Todas as
contas
companhias.
Do primeiro trimestre refletem isso.
Refletem exatamente isso.
Com perdas
exatamente
de
isso. 395 milhões.
Quase 400 milhões, quase 400 num trimestre.
Claro.
Portanto,
que...
se fizermos obviamente que o ano não vai ser todo assim, mas também estamos a falar do primeiro trimestre.
Mas o primeiro trimestre só apanha 12 dias de outubro em que há estado de emergência.
De março,
março, de estado de emergência. É claro que esses 395, a companhia na altura disse, e com razão, que tinha a ver com os contratos de hedging de combustível. As companhias aéreas compram o combustível para a frente, fazem contratos futuros e, portanto, a pandemia, nós também sabemos aquilo que fez aos preços do petróleo e portanto,
que assumir responsabilidades mesmo não utilizando combustível.
Exatamente, mesmo não utilizando, tem que o pagar ao preço que estava projetado anteriormente e não ao preço que ele vale atualmente. Portanto, aqui a questão também foi essa. Mas é difícil de perceber até onde é que isto vai chegar. Vários comentadores diziam na televisão que isto pode ser um novo banco outra vez. Não chegamos tão longe. Não chegamos tão longe porque a companhia aérea, a TAP tem muito valor. Tem uma localização boa, tem uma base, eu detesto a palavra hub, portanto eu vou-lhe chamar uma base em Lisboa forte. Tem muitas rotas para os Estados Unidos, tem rotas para o Brasil, tem muitos passageiros. A TAP transporta 90% dos turistas que chegam a Portugal chegam por avião e metade disso vem pela TAP.
E ontem o ministro apresentou vários dados para defender estes benefícios que a TAP dá ao país, e para além deste custo que é elevado, de facto deixar que a TAP era uma solução que ia complicar muito também as contas do Estado e podia dar também um grande prejuízo ao país.
E para as empresas? Quer dizer, a companhia gasta muitos milhões de euros, mas 1.300 milhões de euros em fornecedores, ou seja, há
uma cadeia.
Há um microcosmos ali, não digo microcosmos, mas um macrocosmos do setor da aviação, do handling, todas as pessoas que estão nos aeroportos, etc. Tudo isso gira porque existe uma companhia grande, e não existe só com a TAP, existe com a Lufthansa, existe com a Air France em Paris, existe com a British Airways em Londres, portanto, é assim que funciona.
Sem dúvida, obviamente, que uma empresa como a TAP faz economia, faz uma parte da economia.
Isso.
Mas a grande questão não será sempre saber qual é o limite, até onde é que nós estamos dispostos a pagar para a manter.
Esse foi um debate...
Esse é o grande tema, não é?
Esse foi um debate interessante nos últimos dias, porque, de facto, a TAP neste momento vale muito pouco.
O valor empresarial da TAP nem sei se será positivo.
Exato. E no entanto, o Estado chegou a um acordo para não ter litigância, não ter litígio em tribunais, chegou a um acordo com um dos acionistas, que é o Sr. David Gary Neilman, um acordo para lhe pagar 55 milhões de euros quando a companhia vale zero, e a Azul, que é uma companhia controlada por ele, vai pagar até à maturidade do empréstimo, é o obrigacionista que existe, vai-lhe pagar 189 milhões de euros. Estes valores vão sair, obviamente, da TAP, não é?
Claro.
E portanto,
a TAP contraiu a dívida.
Exatamente. E, portanto, mas são 189 milhões de euros. Portanto, a Azul vai receber até 2026 um juro de 7,5% pelo empréstimo de 90 milhões que fez em 2016. Neste contexto de pandemia, é um grande negócio.
Para ele, claro. Senhor, deve ser a única pessoa no mundo todo que, num contexto de pandemia, está a ganhar dinheiro com a aviação.
Mas muito dinheiro, e vai continuar a ganhar. Nós não nos podemos esquecer que uma das condições para eles aceitarem o acordo, porque inicialmente, e isto o Pedro Nuno Santos disse inicialmente, que era converter já em capital as obrigações que tinha.
Que era uma opção que ele tinha. e que o governo fez questão de que ela abdicasse para fechar este negócio.
Primeiro queria que convertesse já, para não ter que pagar os juros até 2026 e não ter esse imponderável no final, porque no final de contas, no final de tudo isto, o Estado vai querer, eventualmente, digo eu, reorganizar a estrutura, ou recompor a estrutura acionista, saindo de e retirando um bocadinho, não é?
Ou pelo menos vendendo uma parte dos 72,5%.
Quando valer a pena? Quando valer a pena vender, não é?
A questão é, vai acontecer a TAP o mesmo que se está a planear para a EFASEC, ou seja, estamos a nacionalizar para depois vender ou vender uma boa parte da empresa?
O caso da EFASEC é completamente diferente, mas há aqui uma questão que eu não sei se é. Eu não quero ir muito para fora de pé nas questões de política, mas eu não sei se não há aqui aquela voragem da nacionalização, entretanto, de tomar controle, sempre que há um problema. Havia um problema acionista muito forte, muito sério na EFASEC. A EFASEC é uma empresa que não tem nada a ver com a TAP.
Claro.
Não tem nada a ver com a TAP. Não é, nos últimos anos, e nós tivemos em entrevista há pouco tempo aqui na Rádio Observador, no Subscuta, o Ângelo Ramalho, o CEO da EFASEC, deu uma volta, depois de capitalizada deu uma volta, tudo bem, foi capitalizada pela Isabel dos Santos e isso foi um problema com o Luanda Leaks. Mas, de qualquer maneira, tinha esse problema, mas estava sob bloqueio da banca. Pelo menos era o que ele dizia, não conseguia operar no seu setor, não conseguia financiar-se para poder ter projetos, e o Estado, por isso, simplesmente resolveu isso, nacionalizando a parte de Isabel dos Santos, sem ainda saber o quanto é que vai pagar, vai ter que fazer uma avaliação para isso, mas não sei se esta questão de sempre que uma empresa grande e com muitos trabalhadores está em risco de criar mais desemprego e de ser um problema na opinião pública, nacionalizar assim, desta maneira, não sei se isso não vai ser pode ser uma tendência perigosa para o futuro, até porque os parceiros que apoiam o partido do governo e o governo para aprovar orçamentos são muito rápidos a pedir nacionalização.
Mas vês alguma empresa que possa ser nacionalizada também agora, olhando para a situação atual?
Eu espero bem que não. Eu espero bem que não. Eu não estou a ver assim nada no futuro próximo.
Em relação à TAP, próximos passos?
Rapidamente.
Rapidamente.
Bem,
a Maria João já tinha feito sinal.
Fechar um plano de reestruturação rapidamente, escolher uma equipa de gestão competente e profissional.
Isto tudo até ao fim do mês?
Não acredito.
Vamos ter que ter um treinador interino na TAP.
Vai haver um treinador interino porque António Aldo Neves está de saída já.
Entretanto, mete-se o verão, depois está logo ali o Natal.
Exato.
Bem, depois mete-se as férias judiciais.
O editor de Economia do Observador, Nuno Vinha, hoje no Explicador das Manhãs 360. Obrigada, Nuno, por ter juntado a nós.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.